Boa noite a todos. Quero felicitar a AdfairCity e a Cyborn pela iniciativa e agradecer-vos o convite. E, como sabem, eu não estou ligado a nenhuma empresa operadora, portanto não vou falar o que é que a minha empresa operadora está a fazer. Tentei alinhar algumas ideias no mote do que está ali no título, que é que o sistema de mobilidade urbana deixasse de ser um ónus e passasse a ser uma alavanca da economia, alinhando-me com o tema desta série de seminários. Nós hoje temos que o sistema atual da mobilidade urbana é um ónus para a economia em três dimensões. Dimensão financeira, António Provença já mostrou os números, portanto, há um sistema de transportes públicos com forte déficit operacional, mas além disso, também dependendo da questão financeira, todo o sistema da mobilidade urbana, e reparem, eu não estou a falar só dos transportes públicos, estou a falar da mobilidade urbana em geral, tem também um grande contributo para as importações de petróleo, portanto para a nossa balança comercial, através da dependência do transporte individual. Por outro lado, na produtividade, porque o congestionamento provoca graves perdas de tempo, quer a quem se desloca, quer a quem está à espera dos atrasos daqueles que se estão a deslocar. Portanto, há aqui efeitos diretos e indiretos de perda de produtividade. E depois temos também uma questão importante, que é o ónus na dimensão da saúde, porque ao corremos pouco a motos suaves e a poluição dos motos motorizados, quer de um lado, quer do outro, vamos ter custos agravados no sistema de saúde e novas perdas de produtividade por essa via. Portanto, em qualquer destas três dimensões, há ónus que eu tentei identificar como é que podíamos passar a transformar em oportunidades. No que diz respeito à questão financeira, parece-me simples, pelo menos conceptualmente, e tenho alguns números que não vou aqui tratar, mas que há tempos apresentei num seminário organizado pelos vereadores da mobilidade da área metropolitana de Lisboa, quase anular ou anular mesmo o recurso aos orçamentos públicos para a cobertura dos custos operacionais, atacando simultaneamente do lado do custo e do lado dos produtos. Do lado dos custos, a experiência internacional mostra que a introdução da pressão competitiva sobre os operadores leva a reduções de custos unitários para o mesmo serviço entre 20% a 25%. Isto não quer necessariamente dizer que seja sempre com a privatização, muitas vezes basta a ameaça da privatização para que se consiga fazer essa redução de custos. Eu acho que os índices que facilmente se extraem daquilo que a doutora Cristina Dourado acabou de mostrar, há um número que ela mostrou ali que eu não deixei de ficar espantado. Eu sabia que a operação da Fertagus era eficiente, mas há um número que ela disse que eu não posso deixar de comentar, quase com, enfim, por um lado, imensa admiração, por outro lado, com quase estupefação. É que vocês na produção têm 3 trabalhadores por comboio. 57 a dividir por 54, o que é já não sei, o número 50 e tal, a dividir por 17, dá 3,1. O que é um número extraordinário. Pronto? Chapo. Bom, eu não resisto a ver, eu vejo estes números, normalmente tenho este vício de engenheiro fazer conta. E dividir aquilo pelo número de comboios que ela disse na operação, dá 3,1. Epá. Bom. Do lado das receitas, podemos ter muitas coisas, o António Provença também já falou de coisas, aquilo que ele disse, eu gosto de dizer, é uma situação que tem alguns incentivos perversos, mas que corrige muitas coisas. Mas na prática é dizer, eu quero ter nas contas, não só a distância, mas ter uma espécie de bandeirada por cada embarque, e acaba por baixo. Mas nós temos um sistema tarifário atual que tem várias injustiças e vários incentivos perversos. Eu gosto mais de ter o passageiro, começando a pensar do lado do passageiro. E gosto de dizer, devíamos ter um pagamento por viagem relacionado com a distância total e sem nenhuma penalização por transbordo. Eu vou deste ponto a este ponto, quanto é que isso me custa? Independentemente de qual foi o percurso que eu fiz. O transbordo, já agora eu preciso perceber, o transbordo para o passageiro já é uma penalização, não me obriguem a pagar mais por causa disso. E no sistema atual ainda é assim com alguns tipos de transporte. Por outro lado, eu não gosto nada do passo mensal. Porque acho que presumo que as pessoas têm a mesma vida exatamente todos os dias. Nós, quando fizemos o plano de mobilidade aqui em Lisboa, descobrimos muitas pessoas que me disseram: eu não ando de transporte público porque 3 dias por semana tenho que ir buscar os miúdos e eu nesses dias a agenda é mais apertada, não consigo andar de transporte público. Se ando de carro 3 dias, ter o passe só para os outros 2 não me serve. Eu gosto muito mais, se quisermos ficar no modelo do bilhete do dia, ter um cartão de N dias, mas não necessariamente consecutivos, em que o passageiro só paga os dias em que usa. E, além de que, me parece muito mais justo. E hoje, com a tecnologia que temos, não custa nada. Por outro lado, temos de ser capazes de buscar receitas dos beneficiários indiretos. Nós temos bastante trabalho feito nisto e há resultados com modelos estatísticos de grande qualidade, uma tese do Dr. Presidente Coelho António Tec, que foi apresentada há cerca de um ano, em que se mostra que é muito possível fazer uma estimação de quanto é que é o contributo, no caso particular dessa tese, da proximidade às estações do metropolitano para a valorização de mercado, não estamos a falar de administrativa, a valorização de mercado do imobiliário em Lisboa. E conseguimos com isso ter um cálculo muito rigoroso. E, portanto, já temos o enquadramento legal no IMI que permite fazer isso, não precisamos mudar lei nenhuma, precisamos é que os coeficientes, em vez de serem estimados por uma comissão de 8 especialistas para todo o território, tirem partido de informação estatística rigorosa. É apenas isso. Esta receita já vai para os municípios, tal como também estava num dos slides do António Proença, parece-me óbvio que essa deve ser uma contribuição que os municípios depois fossem obrigados, como mínimo, a verter para as receitas do sistema metropolitano de transportes. Por outro lado, o outro grande grupo de beneficiários são os automobilistas, porque se não houvesse bons transportes públicos, o congestionamento era muito maior. A maneira mais simples de cobrar alguma coisa dos automobilistas não é através das portagens urbanas, que têm custos de transação significativos. Hoje em dia seria muito mais simples fazer essa cobrança através do estacionamento. Quer através de uma sobretaxa sobre o estacionamento comercial, quer também, e isto é muito importante, através de um valor fixo que cada empregador tivesse que pagar por cada lugar que oferecesse aos seus trabalhadores. A minha empresa oferece-me um estacionamento, teria que pagar um X, o técnico oferece-me um estacionamento, teria que pagar um X. E este X não deve ser o mesmo em todo o território. Deve ser mais alto nos sítios, como o caso do técnico, onde estamos muito bem servidos de transportes coletivos. E mais barato nos sítios onde estamos menos bem servidos de transportes coletivos. Juntando estes números da pressão competitiva que faz baixar os custos e das receitas indiretas que temos aqui e de alguma correção no sistema tarifário, eu chego num exercício daqueles, como se diz em inglês, back of the envelope, eu chego rapidamente aos 100% de cobertura dos custos operacionais. E, portanto, agora é uma questão de ajustar, se queremos um bocadinho mais daqui, um bocadinho mais daqui lá, mas estamos no domínio, pelo menos, da proximidade deste objetivo. Isto é muito importante a gente perceber. Porque sem isto, nós continuamos a não ser capazes de ter nenhuma visão estratégica sobre o sistema de mobilidade urbana. E a razão é muito simples. Chama-se envelhecimento da população. Eu tenho andado a pregar esta missa em vários países europeus e é um dado comum a toda a Europa é que estamos a envelhecer. Portugal é um dos países que está a envelhecer mais depressa. Mas, no dia em que qualquer decisor político tiver que optar, eu vou pegar neste dinheiro do erário público e vou aplicá-lo em cuidados de atendimento à população idosa ou em subsídio ao transporte coletivo, eu penso que nenhum de vocês tem dúvida que eles escolhem o atendimento à população idosa. E, portanto, o sistema de transporte coletivo, que é o sistema da mobilidade urbana, tem que se preparar, eu diria que é um objetivo indispensável, inegável, tem que se preparar para ser capaz de cobrir no sistema da mobilidade urbana, não apenas nas receitas de transporte coletivo, a totalidade dos seus custos operacionais. É uma questão de sobrevivência para não termos que ter depois os sobressaltos que tivemos este ano, quando de repente dizem que vai ter que aumentar os preços 15% ou tem que cortar a oferta a tantos por cento. Se o sistema de mobilidade urbana quiser ser mestre do seu destino, tem que ser capaz de ter este objetivo. Depois, a questão da produtividade. Primeira questão que me parece importante é que o combate pela repartição modal não pode ser feito pelos preços baixos do transporte coletivo. O que conta, além da questão da qualidade do serviço, é a diferença entre os preços de uns e de outros. E se o transporte coletivo não pode baixar os preços, então temos que aumentar o preço do transporte individual, nomeadamente através do estacionamento. Eu sou muito favorável a que o transporte coletivo, para a maior parte das pessoas da classe média, não precisa de ser subsidiado, desde que tenhamos aquela contribuição do transporte individual que eu falei atrás. Como se quiserem, eu digo isto há 20 anos, não há razão nenhuma para nem eu nem os meus filhos termos que ser subsidiados quando andamos de transporte coletivo. E somos. E isso quer dizer que está a pagar o contribuinte. O custo existe sempre. Portanto, se não pago eu, está a pagar o contribuinte por mim. Não é justo. Por outro lado, parece-me que há três instrumentos principais que devemos fazer apelo no combate ao congestionamento. Por um lado, o preço e o regime de rotação no estacionamento, como dissuasores do transporte individual. E isto deve ser diferente para as várias zonas da cidade, ou da área metropolitana, tão mais severo quanto melhor for a qualidade de serventia do transporte coletivo para essa zona. Lisboa continua a ter um regime de estacionamento que, por exemplo, permite fazer a recarga do parquinho. Na prática, quem quiser pagar um pouco mais, traz o carro até o carro ali estacionado durante 8 ou 9 horas. Há muitas cidades europeias onde isso é explicitamente proibido no regulamento de estacionamento. Nós na TIS estamos agora a fazer a primeira fase do Plano de Mobilidade Sustentável de Belgrado, que não é propriamente a cidade mais rica da Europa, e eles têm uma coisa muito interessante. Estacionamento, primeiro, só se paga com o telemóvel. Tem três zonas. Zonas 1, 2 e 3, parecido com as nossas aqui, vermelha, amarela e verde. Porém, na zona vermelha só se pode estacionar uma hora. E 5 minutos antes de chegar ao limite recebem uma mensagem no telemóvel dizendo que está na hora de ir lá buscar. Na zona amarela, 2 horas. E 5 minutos antes do fim recebem o aviso. E na zona verde, 3 horas. Mas não há carro carga. Podem tirar o carro da zona 1 e passar para a zona 2. Mas ele tem que estar a ficar fora da zona 1 pelo menos uma hora. Ou seja, na zona 1 só consegue ir estacionar, ir para o carro, para o emprego de carro, quem tiver direito a um estacionamento fora da via pública. Eu não estou a dizer que seja este o sistema que tínhamos que fazer aqui, estou a dizer que numa cidade que não é das mais ricas, vejam onde chegou este limite, porque não se conseguia estacionar, era uma balbúrdia total. Portanto, tiveram que atacar em dúvida. Segundo, melhorar a velocidade comercial e a confiança no sistema do transporte coletivo de superfície. Eu tenho estas continhas todas feitas. Hoje o principal fator de lentidão do transporte coletivo de superfície dentro da cidade de Lisboa não é o trânsito, é a baixa distância entre paragens. A distância entre paragens consome 52%, a desaceleração, parada e a reaceleração consome 52% do tempo do percurso do autocarro. E portanto há coisas que devemos fazer, ter carreiras que, por exemplo, param uma sim, uma não. São coisas que me parecem ser muito importantes se quisermos recuperar alguns passageiros. Por outro lado, é possível, tirando partido das tecnologias de informação e o facto de a Carris ter a sua, todos os seus veículos com ligação de GPS, é possível hoje ter capacidade de aconselhamento e previsão muito rigorosa do tempo que demora para ir dar para ver. Nós discutimos lá no TEC há coisa de um mês atrás, numa tese de mestrado, ainda sequer foi tese de doutoramento, um modelo matemático com o qual, baseados em dados reais de 4 meses da Carris, do log file de todos os autocarros da Carris ao longo de todo o dia, nós conseguimos ter num telemóvel a recomendação. Eu estou aqui, imagina que eu estou aqui agora, quero ir para a Estrela, quero ir para o Calvário, e o telemóvel dá-me em 2 segundos qual é o melhor caminho que tenho, tirando partido da informação sobre onde estão os autocarros agora, neste momento. E mais, diz-me a que horas eu lá chego. Por incrível que vos pareça, com dados reais, não existe. Considerando 10 pontos de origem diferentes na cidade de Lisboa, e os mesmos como sinto, portanto 10 vezes 9, a 6 horas diferentes do dia, fizemos o teste, o que é que o nosso modelo prevê e o que aconteceu na realidade. Estamos a falar sobre fecheiros retrospectivos. Por incrível que vos pareça, ou como nos pareceu a nós, fomos verificar tudo 2 vezes, em 98% dos casos, o erro de previsão é inferior a 2 minutos. É um valor, um rigor de estimativa da hora de chegada que eu devo dizer que não consigo fazer com o meu carro. Ou seja, nós temos condições hoje, com instrumentos sofisticados, de ter uma qualidade de serviço na recomendação e previsão da hora de chegada que permite fazer uma coisa que eu, por exemplo, não faço, porque eu em Lisboa não ando a tocar. Porque não tenho confiança a que horas é que vou chegar. Com um sistema destes, teria. Portanto, há aqui um ganho de convívio. Eu não estou para os autocarros a andar mais depressa, só estou a dizer à pessoa, você com essa opção, é por aqui. Nós temos de ver se na etapa seguinte conseguimos juntar a isto o metropolitano e os táxis. E dar ao passageiro, ao cidadão, dizer quais são as opções de, em transportes públicos, chegar lá e dizer o que é minimizar os transbordos, minimizar o custo, minimizar o tempo, etc. Portanto, é possível hoje, com instrumentos das tecnologias de informação e comunicação, ganhar muito do lado da confiança do serviço do cliente. Por outro lado, há um trabalho que nós temos vindo a fazer já há mais de 2 anos de recurso a modos intermédios, veículos mais pequenos. Isto é muito importante porque eu aqui preciso de um minuto da vossa paciência. Para se encher, e há um bocadinho o exemplo que o António Provença deu foi bem ilustrativo, para se encher um autocarro com 100 lugares, eu preciso de muitas paragens, a menos que eu tenha ali um grande gerador concentrado. E é uma das razões pelas quais eu tenho que parar muitas vezes. Para eu ter uma exploração económica, eu tenho que ter boas taxas de ocupação. E, portanto, uma boa taxa de ocupação com veículos grandes quer dizer que estás parado. Eu consigo continuar a ter uma exploração economicamente eficiente, com boas taxas de ocupação, mas menos paragens, se eu tiver veículos mais pequenos. Porque eu encho o veículo mais pequeno quando tenho paragens. Obviamente, tenho maior número de motoristas por centena de passageiros. Mas, aquilo que nós verificamos, e temos esses testes feitos, é que, tendo preços, que, para vos dar uns números, por exemplo, com deslocações fora da cidade de Lisboa, aquilo que nós chamamos os minibus expressos de ligações suburbanas fora dos grandes eixos. Portanto, não estamos a competir com o comboio, estamos a fazer diagonais, se quiser. E temos números impressionantes porque conseguimos ter, aplicando uma tarifa que é 35% das dos táxis. Corresponde, se quiser, a pagar o combustível, pode ser qualquer coisa como 30% acima só do preço do gasóleo. Para uma viagem de 20 km, corresponde a pagar o gasóleo mais 1,4 euros de estacionamento. Que é um valor que não nos parece descabido face à experiência das pessoas, e temos ligações que em todos os casos que encontramos, todos, sem exceção, a pessoa nunca gasta mais do que 5 minutos com o seu automóvel. E fazemos isto apanhando pessoas em dois pontos do lado, na zona de captação, apenas duas paragens, andam pelo menos 5 km, em uns casos 15 ou 20, e apenas duas paragens do lado do destino. São rotas diferentes às várias horas do dia, mas que tiram partido da procura real. Nós conseguimos gerar uma base de dados com uma representação plausível de todas as cerca de 5 milhões de viagens que se fazem por dia na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, há aqui muita coisa que se pode fazer. Ao nível do táxi partilhado, a ideia, se quiserem, é simples, é ter um táxi que só é chamável por telefone, onde vocês, além de dizerem onde estão, dizem para onde querem ir. Tendo informação sobre a localização em tempo real dos táxis, nós conseguimos pôr mais do que uma pessoa a andar no mesmo táxi, reduzindo a tarifa e pondo o operador a ganhar mais. Se quiserem, o conceito é duas pessoas, cada um paga 60%, o operador ganha 120%. Se forem três pessoas, cada um paga 45%, ou seja, já menos de metade, o operador ganha 135% e por aí vai. Admitindo que um terço da frota de táxis de Lisboa estivesse neste regime, aquilo que nós verificamos é que as pessoas, em média, passam a pagar menos 22%, o operador passa a ganhar mais 12%, os passageiros em média só gastam mais 2 minutos, porque nós estamos a proibir que haja afetações de casos em que alguém perca mais do que 5 minutos, e conseguimos ter, portanto, ganhos muito elevados da produtividade dos táxis a aumentar a sua ocupação. Obviamente há questões de eu não quero partilhar o táxi com aquele, sei lá, que é o marmanjo que vai ficar comigo, etc. Há essas questões que também estão a ser tratadas, hoje não tenho aqui tempo para isso. Mas, de alguma maneira, só para vos dizer que há aqui um campo impressionante. As nossas estimativas, com isto também temos coisas, temos uma tese a andar com os car-sharings e coisas assim, nós conseguimos chegar, com modelos estatísticos bastante sofisticados, a estimativas que apontam para que, no conjunto dos modos intermédios, seja possível tirar do automóvel cerca de 20% das pessoas que hoje andam no automóvel. Passar a ter ocupações médias destes veículos, entre os minibuses e os táxis, ocupações médias da ordem dos 5 passageiros em vez de 1, que é o que temos nos automóveis. Portanto, é o conjunto destas contribuições que nos permite resolver esta frente, ou passar a ter aqui uma oportunidade em termos de produtividade. Na saúde, o que é que nós verificamos? Cerca de um terço das viagens em Lisboa, como em todas as cidades europeias, é muito curioso, cerca de um terço das viagens tem menos de 2 km. Aquilo que a Cristina nos disse há bocadinho é uma consequência do preço, mas que está no bom sentido. Que é, por exemplo, a pessoa chega a Entrecampos, não precisa de apanhar o metro para chegar à Saldanha. Se isso lhe poupar alguma coisinha, vai a pé, mas faz mal nenhum. Eu, a partir do técnico, por exemplo, vou sempre a pé para qualquer reunião que seja, até ao Campo Grande, até a Entrecampos, perdão, ou até ao Marquês de Pombal. Não entro nem no metro, nem no meu carro, vou sempre a pé. E as pessoas dizem, é para tanto, porque são 20 minutos até, só me faz bem. E hoje aqui tive dois elogios, estava muito jovem, portanto, se calhar por causa disso. Pronto. Mas, portanto, este exercício é muito importante para nos dar melhor saúde e para evitar, porque grande parte destas viagens são feitas de carro. Eu dei este exemplo da Cristina Fela que foi referido, mas que é verdade, mas há muita gente, meus colegas, que para ir, será, do técnico para a Tis, acham que eu devia ir de carro. E a Tis fica na esquina da Visconde de Valmor com o Marquês de Pomar. São 9 minutos a andar a pé, bem, andar um passo razoavelmente acelerado. É evidente que está na distância de andar a pé. Por outro lado, as medidas que tivermos para reduzir o congestionamento também reduzem as emissões, como é evidente. Não só estamos a ter menos carros, como os carros a andarem mais fluidos. Por outro lado, podemos ter medidas de discriminação, menos que isso, medidas de discriminação negativa contra os carros mais poluentes nos centros urbanos. Podemos ter, como já há algumas cidades que têm, não é possível estacionar as classes mais nocivas dos veículos no centro das cidades. Há várias cidades italianas que têm isto. As classes intermédias são mais penalizadas, o veículo está lá parado, é fácil de fazer essa constatação. E por outro lado, se tivermos um pagamento eletrónico associado à matrícula, tudo isto é muito mais simples. Suponho que este é o último slide. Há aqui uma questão que já foi dito no início pelo Dr. Bolívar, que é uma coisa importantíssima, é que para dizer tudo isto nós temos de ter um comando estratégico forte. Todas estas medidas que eu aqui vos apresentei são compatíveis umas com as outras e mais reforçam-se. Mas para tudo isto eu preciso de calibrar, saber medir bem as coisas. Portanto, tenho que ter aqui uma entidade pensante e com força política e competência técnica. No caso português, essa entidade, de acordo com o enquadramento, tem, chama-se Área Metropolitana de Transportes. A Autoridade Metropolitana de Transportes. Só que os seus estatutos, hoje, são impeditivos. Não permitem mesmo. Eu, aqui há uns tempos, fiz uma análise disso, encontrei 4 pecados capitais. Cada um dos 4 era suficiente. Mas aqui estão os 4 todos lá. E, portanto, é um desastre. E temos que ser capazes de envolver os municípios neste processo, não ser uma coisa que, na prática, é toda paga do lado da administração central. Como eu vos disse no início, já nem é só uma questão de pagamento, porque, se calhar, tudo o que é o custo operacional passa a ser possível obter a partir dos passageiros e dos beneficiários indiretos. Portanto, nem sequer é preciso muito dinheiro. Mas aquele que seja preciso, e uma parte do investimento, tem que vir dos municípios. Porque há um provérbio português que continua a ser muito útil: é quem manda, paga, não é? Ou quem paga, manda, consoante a ordem dos fatores, que neste caso é arbitrário. Portanto, tudo isto que está aqui são contributos que podem ajudar a passar estes ónus nas 3 dimensões que eu vos falei: a da financeira, a da produtividade e a da saúde, passar disso a fazer alavancas para a economia, que é o que a gente está a precisar. Mas se eu não tiver esta visão e este comando estratégico, tudo o que acontecer será uma coincidência. Eu acho que, ao estarmos aqui hoje, é para que isso não seja uma coincidência e que possa ser uma realidade. Muito obrigado pela vossa apresentação.